Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Ana Raquel Macedo.
Estima-se que a construção e a manutenção da infraestrutura consumam até 75% dos recursos naturais extraídos no país, sendo que a cadeia produtiva do setor é a maior usuária desses recursos na economia. Segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, cerca de 50% da energia elétrica produzida no Brasil é consumida em edifícios. No momento em que tanto se discute a urgência de se mudarem os padrões de consumo no mundo para garantir um futuro melhor para o planeta, como o setor da construção civil pode contribuir para esse esforço? É possível aliar sustentabilidade com preços competitivos? A viabilidade das construções sustentáveis no país é o tema do Palavra de Especialista de hoje. Eu sou Ana Raquel Macedo e converso sobre o assunto com um dos mais importantes arquitetos brasileiros da atualidade. João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, há anos se dedica à busca por soluções arquitetônicas de baixo custo, adequadas às condições climáticas locais, aproveitando ao máximo luz e ventilação natural. Diferentes obras de Lelé conseguem reduzir significativamente o uso de ar-condicionado, um dos maiores vilões das contas de luz nos edifícios. Lelé ajudou Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na construção de Brasília e hoje coordena o Centro de Tecnologia da Rede Sara, em Salvador. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Eu recebo aqui hoje, no Palavra de Especialista, um dos mais importantes arquitetos brasileiros, João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé. Doutor Lelé, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ana Raquel.
Bom, doutor Lelé, desde o seu trabalho na construção de Brasília, o senhor vem pesquisando tecnologias que possam reduzir os custos de uma obra. O senhor também tem se destacado como um arquiteto preocupado com a adequação de um edifício às condições climáticas locais. E os hospitais da rede Sara, projetados pelo senhor, são um exemplo disso. Agora, olhando para os prédios que a gente vê nas nossas cidades, doutor Lelé, a impressão que se tem é que a maior parte da construção civil no país ainda não tem essa preocupação social e ambiental. Então, eu queria primeiro entender com o senhor, por que o senhor acha que isso acontece?
Ultimamente isso tem se agravado, né? Claro que a gente sempre sofre influências, os arquitetos sofrem influências de outros países mais desenvolvidos, que têm mais, prédios em construção, mais sofisticados, tecnologicamente. Então, essas influências ultimamente têm se exacerbado com a globalização. Então, é claro que nós aqui nos trópicos importamos um modelo que é utilizado no norte, né, com rigores climáticos completamente diferentes dos nossos, né? Nós temos temperaturas elevadas algumas vezes, né, que justifica até o uso do ar-condicionado. Mas o oposto é muito raro, nem no sul a gente tem temperaturas que justifiquem, vamos dizer, certo padrão de condição que não cabe a nós copiarmos, né? Mas essas influências naturalmente formais, né, que vêm dos países mais desenvolvidos, principalmente da Europa ultimamente, né, onde tem se investido muito na questão da arquitetura, até como fonte de turismo, né? Então eu creio que esse agravamento tem um reflexo da globalização. É claro que a gente tem que evitar isso, né? O que eu tenho lutado, e eu acho que grande parte dos nossos arquitetos também tem feito o mesmo, né, é lutar por uma regionalização da nossa arquitetura, né? Aliás, nós habitamos aqui os trópicos muito bem, né? Porque nos trópicos a gente pode evitar um consumo de energia enorme, que é sempre utilizado nos hemisférios sujeitos a temperaturas mais baixas, né? Como o caso da calefação. Então, eu acho que esse exemplo, né, dos países tropicais, né, tem que ser seguido em suas regiões respectivas, né, e não fazer o contrário que tem se feito aqui.
Doutor Lelé, por exemplo, o senhor é sempre muito citado pelas construções das obras da rede Sara, né, dos hospitais Sara, e justamente onde há essa adequação climática, onde se procura utilizar mais a luz natural, a ventilação natural. E isso acaba reduzindo custos, mas ao mesmo tempo a gente escuta muitos empresários, por exemplo, da construção civil, falando que as construções sustentáveis elas são mais caras, seja porque elas utilizam algumas tecnologias mais sofisticadas, seja porque elas exigem o uso de material certificado, como, por exemplo, compra de madeira certificada. Então, onde é que está essa lacuna, né? Onde é que está essa contradição? É possível fazer uma arquitetura e fazer uma construção sustentável com baixo custo no Brasil?
Veja, a palavra sustentabilidade, ela é muito ampla, né? Ela, é claro que existe o aspecto da construção propriamente, mas existe também o aspecto da manutenção a longo prazo, né? Por exemplo, o ar-condicionado generalizado, a gente, como tem sido aqui no em nosso país, né? Ele tem um custo de energia brutal, né? É o grande vilão da energia, é o ar-condicionado, né? No caso dos hospitais, voltando ao início da sua pergunta, da sua questão, da rede Sara, nós evitamos o ar-condicionado não apenas por uma questão do custo de energia, né? Nós evitamos o ar-condicionado também porque ele é nocivo à saúde, né? De uma certa maneira, esses dutos de ar-condicionado que ficam com ácaros e fungos e uma série de micro-organismos que atacam justamente o sistema respiratório, né? E bactérias também, bactérias patogênicas, né? Então eu acho que isso tudo tem que ser evitado. E na medida que a gente usa com um certo comedimento o ar-condicionado, né? A gente está praticando as duas coisas, de um modo geral, protegendo o hospital contra a infecção e também garantindo um custo de energia muito maior a longo prazo. Então, a gente não pode analisar a questão da sustentabilidade apenas no custo da construção. Agora, de um modo geral, se a gente for fazer uma visão mais ampla aí da forma como nós construímos, né, ela é extremamente predatória. Quer dizer, a construção civil, conforme ela tem sido praticada, com o emprego indiscriminado de mão de obra, às vezes com pouca qualificação, então, ela, além de consumir muita energia, ela desperdiça matéria-prima. Há coisa de pouco tempo foram feitos levantamentos, diagnósticos sobre isso, e chegamos à constatação terrível de que em cada prédio que se faz, um terço desse prédio é desperdiçado, seja energia e matéria-prima. Então, eu acho que a construção civil não é um bom exemplo aí de sustentabilidade, né? Nós estamos num mundo tecnológico e as tecnologias podem ser exploradas justamente para evitar esse desperdício, né? Quando se usa muito uma mão de obra com pouca qualidade, né? Como é o caso dos países subdesenvolvidos de um modo geral, né? Então, na verdade, essa mão de obra também, além dela ser mal paga, além disso, né, ela não tem qualificação e, portanto, ela desperdiça muita energia e matéria-prima, né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser evitadas.
Bom, eu converso aqui no Palavra de Especialista com o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé. E, bom, doutor Lelé, o senhor hoje está aí como coordenador técnico do Centro de Tecnologia da Rede Sara, né, em Salvador. E o senhor tem realmente pesquisado ao longo da sua trajetória materiais e que possam ser feitos com uma mão de obra local, que não tenham todo esse custo do deslocamento. E o senhor é muito estudado no meio acadêmico. Então, a gente pesquisando um pouco, né, viu várias pesquisas e constatações de que o senhor é um arquiteto importante na sociedade brasileira e que poderia até ter deixado mais marcas e mais obras públicas do país. Alguns dizem até que o senhor, nos últimos anos, passou a sofrer boicotes, justamente porque seus projetos arquitetônicos primariam pela rápida construção e pelo baixo custo, que não interessaria as empreiteiras. Isso é um ponto polêmico. Eu queria que o senhor comentasse. Realmente existe esse boicote?
Não, eu não creio que exista, não. Eu acho que existe realmente uma legislação atual, né, depois da globalização, que com o neoliberalismo, né, que ela acha que o setor público, por exemplo, não deve competir com a iniciativa privada. Então, dessa maneira, é claro que existe aí um certo isolamento do nosso trabalho aqui do CTRS. Mas diria até que, pela minha experiência em várias oportunidade que tive de conviver com o setor público e com a iniciativa privada junto, né? Eu não vejo assim que a iniciativa privada tenha interesse a mudar esse modelo atualmente vigente, que é um modelo, vamos dizer, que ocupa cerca de 80% das nossas construções, os edifícios não só habitacionais, edifícios escritórios, eles são construídos ainda segundo um modelo bastante convencional que se pratica há muitos anos, né? E eu acho que a construção civil também, cujo objetivo principal, evidentemente, que é o lucro dentro de uma estrutura capitalista, obviamente ela não quer investir em aventuras, né, que vão resultar, vamos dizer, em valores muito grandes de investimento e com a rentabilidade discutível, né, porque era preciso que o setor público estimulasse justamente novas tecnologias que pudessem tornar a construção mais acessível, mais barata, mais rápida, enfim, essas vantagens todas que a industrialização oferece. Por outro lado também, se a gente examinar o nosso modelo do mundo tecnológico hoje, nós examinarmos a maneira de construir, né, ela está muito aquém do que se pratica, vamos dizer, em vários outros setores de produção, como na produção de veículos, das montadoras, né, tudo é muito mais planejado, organizado que na construção civil, que afinal de contas ela ainda ocupa um investimento muito grande num país como o nosso, que tem que construir casas, tem que abrir habitação, tem que construir todos os edifícios de saúde, escola, né? Tudo isso está muito por ser feito, uma demanda muito grande que existe, que não está sendo atingida ainda, né? Então, eu acho que é justamente a contradição, que é nos países mais desenvolvidos, em que a gente não tem tanta necessidade de construções novas, né? São os que investem mais na tecnologia da construção. Mas eu não acho de forma nenhuma que existe uma intencional ou deliberada, vamos dizer, ação de isolar o meu trabalho dos colegas que praticam o mesmo tipo de trabalho, entende?
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas já voltamos com a continuação desse bate-papo com um dos maiores arquitetos brasileiros, o Lelê. Até já.
Palavra de especialista.